Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta hoje, dia 27 de abril de 2015, a 13ª reunião pública ordinária da sessão legislativa do ano de 2015. A seguir, peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Dando sequência com discussão da ata da 12ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 12ª reunião pública ordinária. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos, colegas. Boa noite, plateia. Eu tenho aqui duas correspondências da Secretaria Municipal de Obras. Assunto e informação referência à agenda de capina limpeza de córrego. Agenda de capina de 27 de 4 a 30 de abril. Avenida Brasília, Reto Júnior, Rua Três Corações, continuação da Avenida do Contorno, continuação do bairro Santa Teresa, córrego, fundo da Rua Melo Viana e fundo da Rua Joaquim Aliadas. A outra correspondência é um encaminhamento sobre construções de quebra-mola. Senhora Presidente, solicito por gentileza que divulgue aos demais vereadores e à população em reunião ordinária a relação dos quebra-molas construídos. Relação dos quebra-molas. Bairro Gilson Lama, Dr. Hélio Monteiro da Silva, 4, João Batista da Silva, 1, Noel Augusto de Castro, 1, Baronesa de Catas Altas, 1, Santa Fé, 1, Rua Quadro Edgar Moreira, 1, Rua Salvador Ferreira Filha, 2, Presidente Getúlio Vargas, 2 passarelas, e Avenida Governador Valadares, 1 passarela. Só isso, senhora Presidente.
Informe das comissões. Conceda a palavra à vereadora Elizabeth.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente, demais colegas, boa noite a todos os presentes. Eu tenho um parecer aqui, senhora presidente da comissão, Finanças, Legislação e Justiça, número 11/2015, referente ao projeto de lei do Executivo número 7/2015. O presente projeto de lei dispõe sobre a alteração da Lei 1150 de 2002, a fim de adequá-la às diretrizes da Lei Federal. Após tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em análise nesta comissão, verificou-se a necessidade de apresentação de emenda de redação. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Voto do relator. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do excelentíssimo senhor prefeito, que objetiva conferir nova redação à Lei Municipal de 11.150/2002 para incluir os direitos sociais assegurados aos conselheiros tutelares pela Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012. Sob o escrito aspecto da legalidade, a propositura reúne condições de prosseguir em sua tramitação. Isto porque ela visa adequar a referida legislação municipal às modificações introduzidas pela Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012, sobretudo as constantes de seu artigo 134, as quais, consistem em assegurar aos conselheiros o direito à cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas acrescidas de um terço do valor de remuneração mensal, licenças maternidade e paternidade e gratificação natalina, abre parênteses, 13º salário, bem como na alteração de seus mandatos de 3 para 4 anos. Artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros aos quais é assegurado o direito a 1. Cobertura previdenciária. 2. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta casa. Bicas, 27 de abril de 2015, assinaram comigo o vereador Raílto Moreira Mendes e vereador Júlio César Salles Pereira. Tem aqui, senhor presidente, um projeto de emenda à redação número 1 de 2015 ao projeto de lei do executivo, número 7 de 2015. Emenda substitutiva. Vereador, que a subscreve em assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 7 de 2015. Emenda substitutiva. Artigo 1º. Substitui a redação do artigo 1º do projeto de lei epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 1º. O artigo 18 da Lei Municipal número 1150 de 2002 passa a ter a seguinte redação. Artigo 18. Cada conselho tutelar será composto por 5 membros titulares e 5 suplentes, escolhido pela população local para mandato de 4 anos, permitida a uma recondução subsequente mediante novo processo de escolha. Artigo 2º. Substitui a redação do artigo 4º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 4º. O caput do artigo 33 da Lei Municipal 1150 de 2002 passa a ter a seguinte redação. Artigo 33. A eleição dos conselheiros tutelares se dará mediante sufrágio universal e direto pelo voto facultativo e secreto pelo voto dos eleitores de Bicas. Justificativa. Como se vê, no momento da propositura do presente projeto, deixou de consignar no artigo 1º que o texto referia-se à nova redação do artigo 18, bem como repetiu a alteração do artigo 32, quando, na verdade, o disposto no artigo 4º referia-se à modificação do artigo 33 da Lei 1150 de 2002. Bicas, 27 de abril de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva. Ô, senhora presidente, esse projeto, como ele veio em regime de urgência urgentíssima, né, dado ao prazo curto, que é até o dia 30, eu gostaria que fosse colocado, né, com sentimentos dos colegas, ou que quisesse um tempo para ver com mais, tiver alguma dúvida, porque precisaria que fosse votado o projeto, a emenda, se possível hoje já em primeira votação, porque aí nós teríamos que fazer uma reunião extraordinária para que possa seguir até para ser feito o edital.
Obrigada.
Adequar, né? Só para adequar. A seguir, a apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Lembrando o tempo estabelecido, dos requerimentos de 5 minutos e projetos 10 minutos. Projetos. Projetos de Lei do Executivo número 07/2015, que altera a Lei Municipal número 1150/2002, que trata das diretrizes para Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Outras Providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 2/2015, que altera a Lei Complementar número 21/2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa da regulação, controle, avaliação e auditoria das ações da saúde do município de Bicas, instituindo as funções de confiança e respectivas gratificações que menciona. A seguir, a apresentação dos requerimentos. Vereador Nilo, requerimento de número 7/2015.
Excelentíssima senhora Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal de Bicas, tem um requerimento aqui, um pedido de providência. O vereador que a subscreve encaminha esta igreja, Casa Legislativa, e com o aval dos excelentíssimos edis, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguir discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, seja restaurado o piso da rua Garcia Passos, colocando um redutor de velocidade quebra-mola em frente ao número 463, pedido estes, solicitado pelos moradores, em especial o senhor Carlos Alberto Souza Borges. Justificativas. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, seja ele da União, Estado, Distrito Federal ou Municipal, e a este cabendo, em âmbito das respectivas competências, dotarem medidas destinadas a assegurar o direito, que darão prioridade às suas ações da defesa da vida. Faço essa solicitação a pedido dos moradores pelo fato de que veículos pesados, como os ônibus da Paraibuna, passam em alta velocidade naquela rua, abalando as estruturas das residências, provocando rachaduras e outros danos, além de trazer perigo de atropelamento às pessoas que andam naquela via. Diante do exposto, venho clamar ao Poder Executivo que sejam tomadas providências cabíveis em favor da segurança da vida e do trânsito, na certeza da sensibilidade dos nobres edis na aprovação desse simples requerimento, que será de grande importância aos moradores da rua Garcia Passos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 27 de abril de 2015, Nilo César Gonzo, vereador proponente.
Com a palavra, vereador Louro, apresentação do requerimento de número 32/2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, eu tenho o requerimento número 32, é uma moção de repúdio. Solicito à presidência da Câmara Municipal de Bicas que, ouvido o plenário, registre nos anais dessa Casa Legislativa e encaminhe ao presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, senador José Maranhão, e aos senadores que representam o Estado de Minas Gerais, quais sejam senador Aécio Neves, senador Antônio Anastasia e senador Zezé Perrella, moção de repúdio ao projeto de lei 4.330/2004, que, sob a alegação de regulamentar a terceirização de mão de obra no Estado brasileiro, avilta o trabalhador e joga por terra todos os seus direitos. Justificativa. Como não poderia deixar de ser, o autor do projeto de lei 4.330/2004, o ex-deputado federal Sandro Mabel, é empresário, proprietário da famosa marca de biscoitos Mabel. O que quero dizer com isso? É que basta isso para demonstrar que esse projeto, que gera tanta polêmica no cenário nacional hoje, não pode ser bom para os trabalhadores, já que os empresários o defendem com tanta ânsia. A terceirização generalizada da mão de obra no país fragilizará o vínculo empregatício, instituirá definitivamente a figura do atravessador de mão de obra e deixará o trabalhador brasileiro exposto a um risco maior em relação à segurança do trabalho, além de diminuir a sua renda. Todos os estudos apresentados até o momento demonstram claramente que o maior e único prejudicado com a possível aprovação deste projeto de lei será o trabalhador brasileiro. Além disso, está ainda na pauta a discussão de terceirizar a atividade fim das empresas e também do serviço público. A coisa é tão absurda que, se for aprovada esta lei já no ano que vem, o prefeito de Bicas e de vários outros municípios brasileiros poderá terceirizar todo o serviço da prefeitura. Isso implica em tornar totalmente pessoal, mais do que já é, as condições de acesso ao serviço público. Hoje, são cerca de 300 servidores municipais contratados através de editais de seleção simplificada, o que por si só já é um absurdo completo. Afinal, sabemos muito bem como funcionam esses editais. Nem todos são transparentes como deviam e seus resultados são altamente discutíveis. Basta para isso observar o ano de 2013, quando o vereador Rafael Aquino apresentou requerimento solicitando acesso aos documentos dos editais e, como o acesso não lhe podia ser negado, a tática foi deixar o tempo passar para ver se ele esquecia do pedido. Voltando ao tema, a possibilidade de terceirizar as atividades fim das empresas e também da não responsabilização solidária da empresa contratante gerará uma insegurança total nas relações de trabalho. Mais uma vez, recorro aqui ao vereador Rafael e ao exemplo dado por ele em reunião passada, quando discutimos esse assunto. Reparem bem no que ocorre nas empresas de segurança. Aqui em Bicas, temos vigilantes que estão nos bancos há anos e já passaram por uma série de empresas diferentes. Sabem por quê? Simplesmente porque quando uma empresa perde um contrato com o banco, é oferecido ao trabalhador a continuidade no emprego, geralmente com ele tendo que abrir mão de alguns direitos. É assim que funciona e é isso que vai se generalizar no país com a aprovação da PL 4.330/2004. Sendo que tinha a expor, espero contar com o apoio dos pares na aprovação desta moção, pedindo aos mesmos que, em nome dos trabalhadores brasileiros, mineiros e biquenses, assinem comigo essa proposta e enviem pessoalmente aos senadores aqui citados correspondências repudiando a iniciativa do empresário Sandro Mabel. Sala das sessões da Câmara, 27 de abril de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente, somente esse requerimento, senhora presidente.
Obrigada. A seguir, com a palavra, a vereadora Beth, apresentando o requerimento de número 12/2015.
Requerimento 12/2015, que é um pedido de providências, solicitando do Executivo, através da Secretaria Competente, a reforma dos brinquedos do Parque Infantil, localizado na Rua Governador Valadares, que se encontram sem condições de segurança. Justificativa, faço essa solicitação devido ao grande risco de acidentes que esses brinquedos podem trazer às crianças que brincam naquele local, devido ao péssimo estado em que se encontram os mesmos. A gente faz o requerimento, né, que é obrigação nossa fazer. Vamos aguardar. Somente isso, senhor presidente.
Em pauta, assuntos urgentes. Vereador, eu tenho para passar, mas posso conceder a palavra primeiro a outros vereadores. Com a palavra, vereador Louro.
Senhora presidente, eu queria solicitar à mesa, eu estou até verificando aqui a questão do projeto de lei que a gente aprovou, a lei que a gente aprovou municipal no ano passado, a 1695, que diz respeito à constituição do Serviço de Inspeção Municipal. Acho que o Rafael já até fez um questionamento sobre isso. Eu estava conversando ali com o nosso amigo Gustavo Lima, e ele disse que até hoje o CIESP não implantou, não tomou atitudes. Parece que a coisa não andou. Quer dizer, isso foi em outubro do ano passado, já passamos aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 6 meses já. 6 meses de gestação e a coisa parece que não andou. Aí fica até um alerta também. Eu vou pedir ao João, que trabalha na área de saúde, depois, se você puder, João, me ajudar, até a conversar com a secretária de saúde também, para ver como é que fica a situação daquela questão dos açougues no município, que houve uma conversa, teve um empresário aí dizendo que ia fornecer toda a estrutura de inteligência para montagem de projeto, de matadouro, essas coisas todas. A prefeitura parece que se dispôs a ceder um terreno para construção lá embaixo, mas a conversa também não avançou. A conversa, pelo que eu sei, ficou parada. Então, são dois problemas aí. Primeiro, que a gente instituiu lá na lei, salvo engano, 120 dias de prazo para adequação, né, para depois o consórcio poder começar a agir, cobrar, fiscalizar e até punir, se fosse o caso, quem descumprisse a lei, e nem uma coisa nem a outra mandou. Nem esse movimento entre os donos de açougue, e isso que mais me preocupa, isso foi muito falado aqui, presidente, que na verdade o interesse é deles mesmos, e parece que eles mesmos se acomodaram. Né? Hoje, o que aconteceria? Fica essa sugestão e o meu pedido de um envio de ofício ao CIESP para saber a quantas anda a instalação do serviço de inspeção. É esse o pedido que eu faço. Mas, em contrapartida, gostaria também que fosse enviado pela Câmara, pela presidência da Câmara, um ofício à Associação Comercial que estava ajudando eles na constituição desse acordo com a Prefeitura e com esse empresário, que eu não lembro o nome, que fez aquela explanação aqui para a gente, né? Esqueci o nome daquele rapaz. Eu não lembro o nome dele exatamente, mas parece que estava havendo uma conversa sobre esse assunto, da cessão do espaço lá embaixo, da construção do matadouro. Até onde eu sei, os empresários já tinham até se dispuseram a fazer a obra. E o município cederia o espaço. Mas eu não sei se a conversa avançou. Até onde eu sei, acho que não. Então é a intenção que cobre do CIESP o funcionamento, e aí questione a Ascom, porque a responsabilidade não é da Ascom, não, desculpe, a CE agora, questione a CE se ela tem a informação de como é que anda isso. Ou até, de repente, alguns empresários do setor, né? O próprio Paulo Bertelli, mas eu acho que ele tem o matadouro próprio, né? É, mas ele estava na conversa, ele participou, ele disse que tinha até o interesse, porque o dele lá é só de suíno, e o lá de baixo ia ser para bovino. Ele tinha o interesse também, já tinha demonstrado. Então, que fizesse esse questionamento também, de repente, alguns empresários, Lourinho ali, Paulo César, né, são mais fáceis por aqui, por perto, para a gente saber como é que anda isso. Só isso, senhor presidente.
Eu agradeço e amanhã nós já vamos tomar as providências devidas. Outro vereador? Tem algum assunto? Então, eu aproveito sempre os assuntos urgentes para também fazer as recomendações e considero esses assuntos, assim, urgentes. Lembrando à mesa diretora que amanhã teremos reunião às 17 horas. De número... Agora eu vou passar para o número 2. Conforme solicitado na reunião anterior, foi encaminhado ofício para a Secretaria de Administração do município solicitando informações acerca do encaminhamento dado aos orçamentos realizados na CEMIG. De número 3, o excelentíssimo senhor prefeito municipal nos comunicou através de ofício que a manutenção do novo prédio desta Casa Legislativa já está em andamento. Informou ainda que, até o final de junho, o imóvel será disponibilizado para o Poder Legislativo. Inclusive, vai ser uma notícia que nós vamos colocar no jornal, no informativo. Não, vou colocar, eu tenho que confiar, uai. É uma forma de registrar. Eu hoje recebi a carta. Da carta, né, o requerimento foi entregue hoje a esta Casa Legislativa. Então, já vai também para o informativo. Bom, projeto de lei do Executivo número 07/2015. Altera a Lei Municipal número 1150/2002, que trata das diretrizes para a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Por esse motivo, peço consentimento dos edis para realizarmos a primeira votação deste projeto hoje e desde já fica agendada uma reunião extraordinária para quarta-feira, 29/4/2015, às 13 horas. Não, podemos mudar. O horário podemos mudar. Deixa eu terminar. O prazo para a sanção do projeto de lei número 07/2015 é 30/4/2015. Razão pela qual este projeto terá que ser votado com urgência, Caso não se consiga aprovar esse projeto até referida data, os conselheiros tutelares deste município perderão os direitos previstos na nova lei, como férias, licença maternidade, entre outros direitos trabalhistas. Vamos voltar aí e marcar o horário, caso vocês permitam. É, hoje eu entreguei, dando sequência, pois não. É, nós vamos ter que colocar em discussão e votação. Eu estou pedindo consentimento à mesa para fazer. Sim, vou colocar. Mas vou terminar aqui e coloco. Posso? Só terminar um informativo e coloco em discussão o projeto. Correto? Então, só a seguir, eu vou só informar que hoje passei para as mãos do vereador Nilo César Gonzi, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, um relatório que fizemos, assinado por mim, e que onde eu fui acompanhado por diversas pessoas, inclusive o presidente da comissão, uma visita dos engenheiros da Universidade Federal de Juiz de Fora, que ocorreu no dia 8 de abril de 2015, na creche municipal de Janira Fonseca. Então, está aqui com os dados que ele recebeu, só para que os meus colegas saibam que nós não estamos parados. Nós estamos trabalhando em busca de resolver uma situação no nosso município. E vamos dar continuidade. Então, eu vou colocar agora em discussão o projeto.
Parecer.
Sim. Segundo a secretária, eu tenho que pedir primeiro a solicitação ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na primeira hora do dia, senhora presidente.
Nós vamos passar para a segunda parte da ordem do dia, que é a discussão dos projetos e votação. Está em discussão e votação o parecer número 11/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 7/2015, que altera a Lei Municipal número 1150/2002, que trata das diretrizes para a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Parecer em discussão. Primeira discussão. É o projeto, gente.
O Louro quer falar.
Vereador, com a palavra, vereador Louro.
Senhora presidente, só para deixar claro, assim, eu vou votar favorável ao parecer, porque não tem implicação alguma, é um parecer técnico da Comissão de Justiça, mas fazer o alerta aqui de que a gente não recebeu avulso. Esse projeto, pelo jeito, chegou hoje na Câmara, não foi isso?
Foi.
Hoje. E faço sob protesto, mas voto favorável. Dizendo que, até as informações que eu obtive, esse projeto de lei poderia ter chegado aqui, essa exigência vem do meio do ano de 2012, salvo engano. Então passou 2012, 2013, 2014, e agora faltando 3 dias para que ele seja aprovado e ele chega na Câmara. Então, assim, acho um absurdo completo, voto no parecer favorável, porque ele é técnico, né? De antemão já falo para Vossa Excelência que aceito até que coloque o projeto em primeira votação hoje, porque até quarta eu vou tentar me debruçar em cima dele para entender bem o que está ali. Mas faço isso sob protesto, porque acho um absurdo completo, né, depois de 2 anos e meio, a gente receber isso faltando 3 dias para o prazo fatal. Só isso.
Ainda em discussão o projeto, o parecer, né? Número 11/2015.
Senhora Presidente,
com a palavra, vereadora Beth.
Eu concordo também com o vereador Louro, né, porque é pela questão de tempo. Isso já vem, né, já se arrastando, e acaba que chega na última hora. A gente acaba também votando em consideração aos profissionais, porque se nós formos levar pelo lado de atraso ou de né, uma de tramitação normal, a gente acabaria prejudicando, como vários casos acontecem aqui de reajuste e tudo mais. Mas eu concordo com o vereador Louro, eu acho que as coisas continuam chegando muito em cima da hora e a cobrança fica em cima, né, daqui dessa casa. E, mas como também é um projeto técnico, é uma coisa que já era para estar... ter sido aprovado, ter sido já feito há um tempo. Também concordo com o vereador é dessa forma que tem que ser, né? Mas, para não prejudicar, eu voto a favor, mas também sou protesto da mesma forma que o vereador, porque eu acho que acaba sendo uma falta de respeito com essa casa aqui, porque chega, nós não temos tempo, né, para analisar hoje. Chegou o Moisés, foi fazer o parecer, a Bianca ficou lá esperando, para ele dar o parecer, para ela passar e olhar o projeto e também, quer dizer, sem necessidade. Mas, meu voto favorável.
Pela ordem, senhor presidente.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas, toda a plateia. Eu concordo com as palavras do vereador Louro, mas eu acho que deveríamos de mandar um ofício, tá? Com as palavras que o vereador disse, com as colocações que ele disse, nós não temos culpa da incompetência deles lá embaixo, não. Então, que seja enviado o ofício lá para a secretaria, para que seja, que eles tomem ciência, que nós estamos aqui para trabalhar, mas não é trabalhar correndo assim, não, de qualquer jeito, não. Só isso, senhor presidente.
Só informando, vereador, a semana passada nós já enviamos um e já conversamos pessoalmente e...
Que seja enviado e no terceiro a gente não vote. Olha, não vão ter tempo. Vou mostrar para os servidores, olha aqui, olha. Tinha 3 anos para enviar, enviaram com 3 dias. Tá? A culpa não é nossa. São deles.
Será enviado.
Vereador, eu acho que a culpa é nossa, sim, porque nós pecamos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos pecar a quinta vez de novo. Nós também temos uma parcelinha de culpa aqui. Se tivesse devolvido de primeira, não acontecia. Mas já passamos, já aconteceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta vez que acontece. E nós aceitamos.
Eu gostaria de pedir a vocês, a gente sabe que ocorreu um erro, porém, acho que agora nós vamos ter que, vou mandar o ofício pela terceira vez, mas acho que nós deveríamos votar, porque nós não podemos prejudicar a entidade.
Eu também voto favorável.
Esse é um pedido que eu faço. Entenderam? Porque o outro não tem culpa. Tá bom? Então, alguém ainda em discussão? Então, projeto de lei em parecer em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A parecer aprovado em primeira... Só uma, né? Então, aprovado. É chato quando acontecem essas coisas. Vamos dar sequência. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei do Executivo número 07/2015, que altera a Lei Municipal número 1150/2002, que trata das diretrizes para a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Nós já discutimos. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em primeira votação. A seguir, está em discussão e votação o parecer número 09/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 02/2015, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em discussão o parecer número 09/2015. É o 9, do ticket alimentação, ok? Alguém, algum comentário, alguma discussão? Agora põe em votação. Parecer.
Presidente, pela ordem. Boa noite, senhora presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos os presentes. Eu fui até questionado pelo vereador Júlio aqui, que nós comentamos na reunião passada sobre a discussão do vereador Louro. No meu entendimento, não, sim, mas a questão do ticket entra na mesma discussão, porque ele está dando um percentual aí diferenciado ao ticket, que até hoje ainda não veio nada da administração, né? Então, ao meu entender, entraria na mesma discussão, um reajuste diferenciado que estaríamos concedendo, não no salário, mas no ticket de alimentação. Eu acho que caberia também esse levantamento para não incorrermos em qualquer tipo de ilegalidade.
Correto. Sim.
É só ver, não sei se os outros vereadores receberam. Eu recebi no dia seguinte aquela discussão aqui semana passada, o assessor jurídico da Câmara, o doutor Moisés, me entregou algumas decisões a respeito do assunto. Aparentemente, tudo bem, pelo que ele me entregou. Mas eu ainda persisto na dúvida. Então é muito difícil eu fazer uma discussão em cima da questão do parecer, quando a gente fala, ele é muito técnico. Eu só fico assim, na verdade nós vereadores aqui, não temos responsabilidade sobre isso. A gente vota, a responsabilidade depois é de quem paga e quem ordena a despesa, não nossa. Falei aqui e repito que com todas as letras o representante do Ministério Público lá no encontro disse que isso não, que o Ministério Público entende que isso é ilegal. É o entendimento do Ministério Público, mas o Tribunal de Contas realmente parece que entende diferente. Tem algumas decisões do Tribunal de Contas que são contrárias. Então é uma coisa que é naquela velha história. A gente aprova aqui e aprova. A vereadora Sônia vai pagar, como outros já pagaram, né, porque já era diferenciado o pagamento do ticket em relação como salários também, até acho que eu mesmo, quando na minha época de presidente, isso já acontecia. O salário do servidor da Câmara era diferente do servidor público municipal. Se o Ministério Público resolver questionar isso, todos nós responderemos por isso. Mas eu não sei, né, se não era a hora, de repente, de botar o pé no freio e fazer uma consulta no Tribunal de Contas para saber se realmente se o Tribunal de Contas deu aval ou se tiverem decisões específicas muito claras sobre esse assunto. Eu não sei, é aí a opinião, né? Voto até favorável ao parecer, porque não, pelo entendimento do Tribunal de Contas ele está tudo bem, não tem problema nenhum, mas não é o entendimento do Ministério Público pela fala que eu ouvi lá no encontro. É isso que eu estou dizendo, deixando claro, tá? Tem outras questões no projeto de lei que eu quero discutir.
Certo.
Em relação a essa diferenciação brutal, que já está chegando a diferenciação bem grande, do salário do servidor público municipal para o salário do servidor da Câmara. Então, aí a gente discutir também a questão da função, de onde a gente chega, por que isso, a própria justificativa do projeto de lei do aumento real que está sendo dado para os funcionários, a justificativa não justifica. Ela tem uma base lá dizendo a respeito da questão da perda, mas a perda é dada todo ano. Desde que a gente instituiu o novo salário, a perda todo ano é recomposta. Esse aumento real de 7,3%, Não tem uma explicação muito clara para ele. Parece que aquele negócio assim, ah, tenho dinheiro, eu quero dar e vou dar. Ponto. Então, assim, mas isso é uma outra discussão do projeto de lei. Sim. Vou votar favorável ao parecer, senhora presidente, como eu disse aqui, pelas questões que o vereador, que o doutor Moisés me apresentou com relação ao Tribunal de Contas. Mas acho que uma consulta do Ministério Público era interessante ser feita. Ministério Público ou ao próprio tribunal.
Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Ô, presidente, ô, colegas, é o seguinte, hoje eu tive, nós recebemos até um comunicado do jurídico que o ticket seria pago o mesmo valor do ano passado, não teria aumento porque a prefeitura alegou que não tinha direito, não tinha dinheiro. Que nesses 6 meses não tem aumento. Eu conversei com ela pessoalmente. Nesses 6 meses não tem aumento. Que nós questionamos que estava defasado de 80, pelo menos passei em 120, disse que não tinha dinheiro e que estava com 1 mês atrasado, mas pagou hoje. Informações que nós tivemos lá de baixo, tá? Você recebeu a resposta, meu irmão? Não, pagou atrasado hoje. Pagou atrasado hoje.
Para deixar claro para todo mundo que é o seguinte, o que acontece aqui? Ano passado, não, de 2013, na administração atual, o ticket dos servidores aqui foi dobrado, dos servidores da prefeitura. Era R$40, foi para 80. De lá para cá não houve mais reposição. Não. Não foi feita a reposição. Isso eu acho que deveria ter sido feito. Pelo menos a reposição. Já o da Câmara, que hoje já é R$100, R$20 a mais do que o servidor público municipal, a proposta aqui é que passa para R$125, 25% de aumento. Se o período aí, se a gente for analisar o período da inflação do período, vai dar 7,5%, 8%. E está se dando aí, faz bom de conta, 17% acima do valor da inflação. Não discuto valores, gente, é isso que a gente tem que entender. Não estou discutindo aqui questão de valor. Realmente, se a gente pode, a Câmara pode, a gente poderia pagar esses R$300. A Câmara tem recurso para isso e poderia pagar. Não é isso que eu discuto. O que eu discuto é o percentual que está sendo dado. Como já deu ano passado diferenciado, né? Quando passou para 100 e agora já está querendo passar para 125. 25% de aumento em um ano. Acho que pela inflação mesmo, que a gente se fale aí que a inflação está alta, mas não chega a 17%. Né, a mais do que os índices foi oficiais. Só isso.
Posso? Eu quero complementar a palavra do vereador Loura e dos demais e dizer que foi baseada num requerimento, que nós aprovamos do vereador Nilo quando ele nos apresentou, né, um pedido de aumento aos servidores da Câmara, alegando que estávamos perdendo funcionários eficientes por causa de um salário baixo, como foi o caso. Lembram disso? Nós todos aprovamos este requerimento. Então, nós tentamos, né, basear nesse pedido e dizer que realmente, gente, nós temos uma equipe competente aqui na Câmara. E que se nós formos olhar, por exemplo, vou citar que hoje não estava nem preparada para falar isso, mas eu vou falar. O Dega, ele fez uma economia para nós muito grande. A Câmara, fui informada que para montar este som ficaria mais ou menos em R$600. O Dega, com o salário mínimo que ganha, arrumou isso tudo. Então, ele tem valores profissionais. Verdade. Me ajudou a que não perdemos o arquivo. Tem que agradecer aos funcionários. É real. Porque quando choveu aqui, que isso aqui ficou tudo toda alagado, esse menino, esse menino, porque eu sou assim mesmo, depois de professora é assim mesmo, esse é menino. Esse menino saiu de madrugada e vim aqui olhar isso. Eu já saí daqui, Louro sabe disso, com cabeça em pé, de medo de perder esse arquivo, por causa da chuva que caía ali. Então, são os valores que o profissional tem. Então, mas eu não posso, eu sei que eu não posso incorrer em nenhum ato e nem quero que seja ilegal. Então, eu vou pedir ao Moisés que faça uma explanação, pode. Antes do Moisés, vou deixar o Quiquinho. E eu nem te pedi permissão para fazer isso, tá, meu Dega? Mas a gente vê esses valores. Quando eu vi, você já fez. Então, você, com o salário mínimo que você ganha, você trouxe para a Câmara uma economia com o seu próprio trabalho. É muito importante ter funcionários assim numa empresa. Eu vejo dessa forma. Então, Luiz, com a palavra vereador Quiquinho, depois o Moisés vai fazer aí uma defesa, vai mostrar a verdade e vamos ver como nós vamos proceder.
Senhora Presidente.
Pois não.
O mérito da questão... O requerimento do vereador Nilo foi louvável, foi votado por unanimidade. O mérito da questão é o percentual de aumento.
Eu estou entendendo.
Porque põe-se no lugar de um servidor do almoxerifado, um limpador de córrego, que ganha um ticket de R$80. Por que o da Câmara ganha 125 se eu ganho 80? Ele pode questionar. Pode questionar com nós. Que será louvável o questionamento dele. Então, eu vou me abster de votar por esse motivo. Porque nós estamos aqui para ver a proporção do aumento. Só isso. Por isso, eu vou me abster de votar. Se o Moisés me convencer, talvez, mas eu não vou mudar meu voto. Eu não vou votar, eu vou me abster.
Correto. Pois não, vereador.
Porque até a senhora citou, e eu lembrei que tem um outro detalhe nesse projeto de lei, que é o seguinte, o Dega, que a senhora falou dele, ele não tem direito ao aumento real. Ele não vai receber.
Tem. Eu pedi diferença.
Não é o que está no projeto. O projeto diz que não vai ter. Quem recebe salário mínimo, não sei o quê, que já teve o aumento, não vai receber. É o que estava lá. Vê aí, para a gente, confere.
Aos cargos que tiveram seus vencimentos revistos com índices superiores ao acima mencionado. Superiores aos acima mencionados.
Sim.
Para fins de adequação ao salário mínimo. O que significaria isso? Se o salário mínimo tivesse tido um aumento de 20%, não teria os 15%. Como o aumento do salário mínimo foi de aproximadamente 6,8%, vai ter o que diferenciar de 15% menos 6,8%.
Não fica muito claro, não. Hein?
Ele tem um reajuste menor porque a gente não pode dar um reajuste maior. Então ele já teve um reajuste a partir de janeiro.
Tudo bem.
A gente desconta esse reajuste
no E aí, outra coisa que a colocação queria fazer, senhora presidente, que não vem ao caso, eu acho que a senhora recorre muito à questão dos advogados da Câmara para debater aqui na hora da discussão das leis, e quem tem que discutir as leis somos nós. Então, sinceramente, eu não vejo muito sentido, porque lei, e ele sabe muito bem disso, é questão de interpretação e ponto de vista. Eu já disse aqui para a senhora que é a senhora que tem o cajado na mão que vai resolver. Se vocês quiserem votar, eu voto, não tem problema nenhum, não. Só acho que tem que tomar cuidado com essa situação e deixo claro que, na discussão, estou falando do parecer, na discussão da lei, tem algumas coisas aqui que eu não acho muito justas. Só isso.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e senhores cidadãos que comparecem à Câmara. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não vou fazer aqui a defesa da percentagem ou de qualquer questão de mérito. Isso é a critério dos senhores, tanto que nos nossos pareceres jurídicos a gente fala que a gente está analisando a legalidade do projeto. O mérito são vocês que analisam de acordo com a conveniência de cada um. A questão que foi me apresentado, um laudo técnico de consulta que o vereador Louro trouxe, e eu achei muito pertinente, porque é algo que realmente traz uma preocupação para todos e que eventualmente poderia até ter passado, às vezes, pelos dois jurídicos, e que é um erro eventual poderia justificar a nossa condição humana de errar. Mas, no caso, eu acredito que nós não incorremos em nenhum erro. Por quê? Primeiramente, o parecer apresentado utiliza-se o termo que o inciso 10 do artigo 37 fala em reajuste. Só que, na verdade, ele fala de revisão. E aí toda a doutrina e jurisprudência fala que revisão é diferente de reajuste. A revisão tem que ser o mesmo índice para todos os servidores, em tese, na mesma data, o que não ocorre aqui, porque parece que há uma diferença de um mês entre a data do executivo e do legislativo, por período em que começou o serviço na Câmara através da lei. Então, a revisão anual é o mesmo índice, porque o índice de inflação é o mesmo para todos os órgãos. Então, esse seria um ponto. Outro ponto é o que significa reajuste. Reajuste é o aumento, a majoração ou a alteração de um determinado valor. É possível que um determinado poder escolha que ele quer reajustar o seu servidor. No caso, até o Tribunal de Contas dá um exemplo que é possível reajustar um policial e não reajustar um professor, por exemplo. É possível escolher quem vai ter o reajuste no seu salário. A revisão, repito, tem que ser o mesmo índice para todos. Tomando esse cuidado para não incorrer no risco de por duas vezes os servidores virem a pleitear o seu aumento, quando nós fizemos o projeto, e tem sido assim todos os anos, a gente coloca o seguinte: é autorizado ao chefe do Poder Legislativo conceder majoração de tanto, e no dispositivo vem escrito, trata-se de reajuste, ou seja, a majoração do salário. E para identificar os índices, a gente coloca o seguinte: a título de revisão geral anual, que é direito de todos os servidores, que tem por objetivo recompor o salário conforme a inflação, o índice de 7,7 de revisão. Além disso, um aumento real, que está nesse projeto, de 7,30, que seria o aumento real. Isso significa o seguinte: o reajuste, que é a possibilidade de aumentar, já leva em conta a revisão geral, para não incorrer o risco de ter um aumento de reajuste e depois, quando houver a revisão, o servidor falar: eu tenho direito aos dois aumentos. Então a gente já coloca, vai ter um aumento e dentro desse aumento está previsto a revisão. No parecer que o vereador Louro trouxe, dizia que a iniciativa seria do executivo, o que a maioria da doutrina e, inclusive, das decisões dos tribunais de contas vem colocando, é que tem que se respeitar a iniciativa de cada um dos poderes. Então, que o poder legislativo não ficaria à mercê do poder executivo de quando ele apresenta o projeto de revisão geral dos seus servidores. Essa diferenciação, além de ser colocada pela doutrina, ela foi apresentada numa consulta que foi feita ao Tribunal de Contas, aprovada por unanimidade pelo plenário. Trata-se da consulta número 85-8052. Essa consulta foi decidida na sessão plenária de 16/11/2011. Ela foi feita pelo chefe do Poder Legislativo Municipal de Rio Piracicaba, o vereador Isói Alves Sobrinho, que fez toda essa diferenciação. O vereador, parece que na época, disse que havia assistiu uma palestra e que dizia que o salário do Poder Legislativo não poderia ser maior do que o do Poder Executivo. Realmente, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 12, traz essa previsão. No entanto, os doutrinadores, e aqui eu estou até com o livro do professor José dos Santos Carvalho Filho, que é um dos maiores especialistas em direito administrativo, diz que com a revisão, com a emenda constitucional número 41 de 2013, houve uma alteração no inciso 11. E com essa alteração no inciso 11, o inciso 12 passou a não ter mais efeito. E que, por isso, hoje o teto de qualquer funcionário público no âmbito municipal é o salário do prefeito. Alguns, inclusive, falam que os procuradores não têm esse teto, porque, como a Constituição coloca que no âmbito estadual o teto seria o dos procuradores, o do ministro do Supremo, por igualdade, no âmbito municipal também seria. Mas o caso é que a norma ainda está em vigor e, portanto, poderia ser uma norma que deveria ser aplicada, apesar dessa diferenciação e dessa explicação dada pelos professores. Então, a gente poderia analisar e verificar o seguinte: os salários dos funcionários da Câmara são maiores do que os dos funcionários do Executivo? E para dar verossimilhança à minha afirmação de que não são, eu trago, por exemplo, dois cargos para dar o exemplo. A diretora financeira, por exemplo, da Câmara, se equipararia a quem? Se equipararia, a meu ver, à secretária de Fazenda. A diretora financeira da Câmara hoje recebe R$ 1.681. A secretária de Fazenda, pelo ajuste, parece que recebe R$ 3.333. Os consultores legislativos e assessor jurídico recebem da Câmara hoje R$ 2.723. E eles se equiparariam, a meu ver, ao procurador do município, cujo salário, com a revisão que teve, vai passar para R$ 3.333. Ou seja, os salários dos servidores da Câmara não são maiores do que os salários dos funcionários do Executivo. Este é um primeiro ponto. Outra questão quanto ao ticket de alimentação, quando diz o inciso 12 do artigo 37 da Constituição, ele fala o seguinte: o vencimento dos cargos do Poder Legislativo não poderá ultrapassar os do cargo do Poder Executivo.
Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem regimental, inclusive. A senhora sabe que a gente... Olha que coisa estranha que a gente está vivendo aqui nesse momento. E não é culpa do vereador, do assessor jurídico. Acho que a própria mesa deveria evitar esse tipo de constrangimento. A posição dele ali, ele está defendendo até o salário dele. E não é essa discussão que eu estou fazendo. Olha que situação. Se eu estivesse legislando em causa própria aqui, o regimento diz que eu não poderia nem estar sentado aqui no plenário. Eu teria que estar ausente do plenário, lá fora. E ali ele está falando, comparando o salário dele com o salário da secretária. Olha o tipo de constrangimento que se cria sem necessidade. Então, por questão de ordem regimental, eu acho que deveria ser evitado esse tipo de embate. Por questão de ordem regimental. Mas aí é a ordem regimental que resolve a senhora, que é a presidente. Eu só estou colocando essa questão de ordem.
Não, eu queria dizer que, como eu disse no início, a questão do porcentagem fica a critério de vocês. Em momento nenhum eu vim aqui para dizer que eu pedi isonomia ou qualquer outra coisa dessa forma. O que eu quis dizer é só o seguinte, que para eu dar o exemplo do que seria, eu teria que comparar os dois cargos. Eu não consigo dizer que um cargo tem um salário maior ou menor se eu não conseguir apontar os dois cargos. Então foram os cargos que eu tive para apontar. Mas se a senhora quiser, eu encerro e termino.
Responde tudo, Jorge. Só uma pergunta, Moisés. Se o salário...
Desculpa, senhora presidente, eu fiz uma questão de ordem, a senhora tem que tomar uma decisão da questão de ordem.
Ela liberou a mesa.
E vai permitir que a discussão continue esse nível? A decisão é da senhora.
A discussão é sobre percentual, vereador. A mesa liberou. É sobre percentual, senhora presidente.
É... Ah, eu posso. Eu já permiti.
Senhora presidente.
Com a palavra, ele pediu para fazer uma pergunta.
É simples e objetivo. É simples e objetivo, senhora presidente.
Sim.
Se ele comparou, se o salário não é maior que o do executivo, por que, que o ticket é maior? Se lá é 80, aqui já é 100.
Porque o inciso 12, que é o que eu iria falar, da Constituição fala que os vencimentos não podem ser maior, e não a remuneração. E vencimento é diferente de remuneração. O vencimento é o salário básico, aquele que a pessoa recebe. Mas a pessoa pode receber, por exemplo, eu vou aqui usar a presidente, que é quem me vem à cabeça, que é uma pessoa que tem um salário básico de professor, mas que possivelmente tem acumulado seus quinquênios, seus anuênios, então ela tem uma remuneração de X, que são aqueles valores que incorporaram o salário dela. Mas o vencimento básico dela é o de professor. Então, o vencimento tem que ser igual, não a remuneração. E o ticket não entra nos vencimentos, ele entra na remuneração. Então, não teria problema, porque essa é a questão do vencimento.
Perguntas aí?
Com certeza, vereador. Conceda a palavra ao senhor.
Existe um plano de cargos e carreira aqui da Câmara Municipal, dos servidores públicos municipais? Tem previsão de aumento regulares para esses servidores, por ano de serviço, formação, etc, etc? Tudo isso, quinquênios, biênios, triênios, etc, etc?
Até a lei municipal que trata dos servidores tem, e que se aplica também, tem sempre a previsão de aumento para...
Os servidores hoje são todos concursados, exceto os de confiança.
Da Câmara?
Sim.
Sim, acertos de confiança são concursados, que a eles se aplicariam.
Então, se existe um plano de cargo, carreira e salário, que prevê aumentos de quinquênio, biênio, triênio, por que que a Câmara tem que dar aumento real para os servidores do nada?
Não, vereador, aí
da vontade da... Aí é eu, correto?
Eu não sei. A minha questão não, é
a seguinte. A pergunta que fica e a dúvida que me gera, porque uma coisa era quando os servidores aqui eram todos contratados, era um trem meio, vamos dizer, a verdade, zoneado. Hoje não. Hoje todo mundo é concursado. E existe uma previsão de cargo e carreira. Então, eu quero dizer para todos os senhores assim, se isso virar moda, esse ano, né, eu dei 7,5% a mais porque eu quis, porque eu tenho dinheiro para isso. Correto? No ano que vem, o outro presidente chega e fala assim, ah, eu vou dar 15. Tem dinheiro para isso? Onde é que a gente vai... Qual é o parâmetro para se medir isso? O fato do cara vir aqui fora do horário para fazer... Se ele vem aqui fora do horário, ele tem que bater o dedo no coelho de ponto lá e ganhar hora extra. Se ele fez alguma coisa além do que ele deveria, ele tem que ganhar hora extra, que esse é o pagamento que todo mundo recebe. Não vejo o que eu falo. É por questão de justiça. Não vejo justificativa para isso. Essa é a questão. Não vejo justificativo, mas aí, né?
Bom, encerrando então essa fala, eu gostaria de agradecer ao jurídico dessa Casa Legislativa, doutor Moisés, e fazer uma proposta, Moisés, de retirar hoje e ou coloca... Porque o vereador Rafael pediu que fizesse uma consulta ao Tribunal de Contas.
Olha, e a senhora que decide, eu não sou, a minha questão é o que eu expliquei desde o início, eu não vim aqui de forma nenhuma defender porcentagem nem valor. É igual o Louro perguntou, quando chegou o pedido do Nilo, a Cleusa fez a consulta planejar, inclusive consta no projeto aqui o impacto orçamentário que a Câmara teria condição de dar aumento de 57% dentro dos parâmetros. E que a mesa diretora resolveu que iria dar esse valor. Então, não são...
Deixa certo, eu acho que a consulta, o meu desejo era que fizesse essa consulta pela legalidade e que incluísse mais. Eu tenho dúvidas também, o que foi questionado pelo vereador Louro. Se nós aprovamos, discutimos e aprovamos um plano de cargos e salários justamente para já prever a função de cada servidor da Câmara, né, depois do concurso, e que ele está dentro desse organograma, já tá previsto a valorização do servidor a longo prazo, né? Então, isso foi o quê? Foi em 2010, né? 2010. Também creio que se não tem uma ilegalidade, pelo menos é meio estranho, né? É assim, a gente fica numa situação complexa aqui, não só de ilegalidade, mas de imoralidade, talvez.
Então.
Tirou de pauta.
Eu vou retirar de pauta, fazendo uma consulta ao tribunal, e depois nós voltamos a discutir.
Senhora presidente, quando retornar, não reúne só a comissão, não. Convoca todos os vereadores uma hora antes, ou vão chegar uma hora antes aqui, vão resolver todo mundo aqui.
Gostei, Kikim, da sua sugestão e vou segui-la. Então nós vamos ter sequência. Retirado de pauta os pareceres de número 9/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. E o de número 10, também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Vamos aguardar para maiores discussão. A seguir... Em discussão e votação, os requerimentos abaixo relacionados. Requerimento número 7/2015 do vereador Nilo.
Requerimento em discussão. Requerimento em...
Eu até planto a discussão antes, para dizer o seguinte, eu vou votar favorável. Mas eu acho que o município, aí é sugestão mesmo. Eu tentei isso uma vez, não consegui. Às vezes o prefeito, né, por influência de ser prefeito, conseguiria ver aí uma outra solução que fosse lombada eletrônica, outro tipo de coisa. Porque o quebra-mola é necessário? É. Mas é uma quantidade de pedido de quebra-mola que eu vou te falar um negócio, viu? Deve ter uns 40 agarrados aí para fazer pela cidade afora. Já tem um monte. Tem mais uns 40 para colocar. Acho que o município poderia pensar numa solução alternativa. Uma lombada eletrônica, alguma coisa desse tipo. É, isso é, também.
Vereador, pela ordem, senhora presidente, pela ordem.
Não,
mas é aquela discussão que nós tínhamos no mandato passado e todo mundo ria quando eu falava do estudo. Mas se não for feito um estudo, uma coisa séria, vai ficar assim, vereador pede no lugar tal, aí o morador da rua tal pede também e vai fazendo. Aí daqui a pouco desfaz um, faz outro. Se não fizer um levantamento, uma coisa embasada tecnicamente, vai ficar assim. Vai construir vários redutores e às vezes não vai atender. Às vezes uma rua tem dois, três, uma outra que de repente precisaria mais. É. E sem contar na questão de prestígio. Nada contra o meu amigo vereador Nilo, mas o vereador fez um requerimento na semana passada, foi atendido já no final, no finalzinho da semana, logo em seguida. Eu estou pedindo desde o ano passado o requerimento, nem resposta eu tive, do mesmo bairro na entrada do bairro. Então é a questão de não, nada contra o senhor, acho até prestígio, merecido. Acho prestígio. Que até é pedido do, né, é do Tatu, não é isso, Tatu? Até pedido Tatu, acho até ali também do lado da quadra, é a questão das crianças, mas vários moradores me pediram também na entrada do bairro, que tá... Mas é aquela situação, os moradores vêm e me pedem, né? Pede um vereador, a gente vem e faz o requerimento. Mas aí pede um mais em cima, o outro pede, se for atender todos os vereadores realmente, vai encher uma rua só de... Então faz uma coisa, ó, vereador, eu vou fazer um levantamento, nós vamos contratar uma empresa aqui para fazer uma análise técnica, onde tem mais risco, quantos redutores em determinado local, porque senão fica no jogo, acaba sendo político.
Conveniência, para político não, conveniência. Me convém ali, é lá que eu vou.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Excelentíssima presidente, demais edis e a todos que nos honram com presença. Eu também digo isso, Rafael, porque as nossas ruas também são com o piso muito irregular. Se os veículos passam mais devagar, dá menos trepidação. Na realidade, o que deveria fazer é asfaltar e colocar passarelas, né? Então, elevação do piso, no tipo quebra-mola, igual nós temos aí, era a solução. Mas como o Poder Executivo ainda não pensou nessa hipótese de asfaltar a cidade, não é? Que aí vem o problema das águas fluviais, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então gera muito custo. Eu acho que, a irregularidade dos pisos de nossa cidade, que é calçamento, pé de moleque, né? E buraco aqui, buraco ali, eu acho que ainda é uma solução viável para o momento. Viu? E eu fico muito satisfeito de saber, eu mesmo não tinha conhecimento, que o meu requerimento de a semana retrasada já está sendo feito. Eu fico muito satisfeito com isso. Não é isso não.
Então vamos lá. A seguir, requerimento em votação. Requerimento número 7/2015, vereador Nilo. Requerimento aprovado. Requerimento em discussão, vereadora Bete, número 12/2015. Em discussão. Requerimento número 12/2015, vereadora Bete, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de número 32/2015, vereador Louro, em discussão.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador.
Eu queria fazer uma pergunta para o vereador Louro. Se depois das emendas, não modificou nada no pedido?
Não, voltou
ao texto. Tiveram 28 emendas.
Voltou ao texto original. Hein? A emenda aglutinativa que foi aprovada voltou ao texto original. Na semana anterior da discussão, tinha até tirado a questão da atividade fim do projeto de lei. Na semana seguinte, quando votaram essas leis, votaram essas emendas, votaram elas de forma aglutinativa e retornaram, inclusive, com a terceirização da atividade fim.
Sem as emendas?
Não, com as emendas.
Com as emendas.
É, porque na semana anterior teve um acordo de líderes na votação e resolveram retirar do texto a questão da terceirização da atividade fim. Isso foi resolvido na semana anterior.
Sim.
Há duas semanas atrás. Na semana passada, eles votaram essas emendas. Dentre essas emendas, tinha uma delas que voltava com a terceirização da atividade fim e eles aglutinaram e votaram em conjunto. Então, voltou para o projeto, inclusive, a terceirização da atividade fim. E foi para o Senado, dessa forma. Por isso que eu estou fazendo esse pedido.
Requerimento número 32/2015. Em votação. Do vereador Louro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores. Vamos. Quarta-feira, nós temos que fazer uma reunião extraordinária.
Para nós que trabalhamos, nós que temos comércio, melhor seria no final da tarde, não no meio, quebra o dia.
Acontece o seguinte, eu já questionei, gostaria que vocês entendessem o seguinte, porque eu acho que eles vão ter que receber essa votação na quinta-feira, para dar tempo. Entendeu?
8 horas da manhã é melhor, porque aqui, não quebra o dia.
Aí, se a gente votar... Bom, eu queria a tarde, eu ia marcar a tarde... Acho esse um horário legal para todos, mas o que acontece?
Manda escolher aí, gente. Olha o que vocês querem aí, gente.
Tá. À tarde não dá tempo, aí vai prejudicar o conselho.
8 horas da manhã, gente?
8 da
manhã. Tá bom, 8 horas? 8 horas.
Só votar.
Chegar aqui 2 minutos.
Hein? Uns 15 minutos. Não...
Tá bom, quarta, 8 horas da manhã.
Então, quarta-feira, 8 horas, concordam? Então, tá bom. Combinado. Hein? Tem que ter 48 horas. Me falaram que sim. Entendeu? Senão, não dá o tempo. Aí, eles ficam sem a votação. E aí, se der problema? Qual o horário? É? Então, tá bom. Combinado. Quarta-feira. 8 horas. Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos uma boa noite e muito obrigada. Que dia é quarta-feira? Tá. É. Ô, gente, vocês não faltam, não. Tá? É.
Situação difícil essa, não é mais alegre para a comunidade da liberdade. Não,
mas
não
passou que é que não. O problema é o seguinte, até muito mais para vocês. Entendeu? Porque não é só a discussão.
Aí eu vou fazer uma reunião com vocês, né, Bert?
Não, olha que notícia.